Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
Nasceu do chão esta arte que ultrapassou fronteiras e hoje é espelho nosso de beleza e singularidade por todo o mundo e de modo especial pelos países da colonização portuguesa. Há um cantar certeiro de martelos nas pedras de formato irregular, feitas de quartzo e calcário branco e negro. Mas também há outras cores que dão lugar à imaginação e criatividade destes mestres calceteiros. Não obstante o esplendor que rodeia estes caminhos da arte, muitos espaços, por alegadas situações de segurança, sucumbiram a determinações camarárias, substituindo a tradicional calçada portuguesa por lajes de cimento incaracterísticas. Nos tempos modernos, e depois dos estragos consideráveis no chão da cidade, provocados pelo terremoto de 1755, a cidade capital do reino viu emergir, em volta do Castelo de São Jorge, no ano de 1842, a calçada calcária executada por presidiários. Os mesmos homens haveriam de deixar para a história mais de 8.700 metros quadrados em desenho de mar ondulante toda a área da Praça do Rússio. Nos nossos dias, nasceria a Escola de Calceteiros da Câmara Municipal de Lisboa. Apesar deste incremento, restam apenas 19 mestres calceteiros dos mais de 400 existentes em várias zonas do país. Esta arte, a exigir intenso esforço físico, viu-se perpetuar num monumento ao calceteiro erguido e atualmente situado na Praça dos Restauradores da cidade de Lisboa. São nossos convidados Marina Pignatelli, antropóloga pós-graduada em Património Cultural e Material, é responsável científica da candidatura da Calçada Portuguesa a Património Imaterial da Humanidade. António Proa, engenheiro do Ambiente, é secretário-geral da Associação da Calçada Portuguesa, autarca na cidade de Lisboa desde 1990, foi vereador na Câmara Municipal com o pelouro, entre outros, do espaço público. E António Miranda, licenciado em História, com especialização em Ciências Documentais, integra desde maio de 2019 a Associação da Calçada Portuguesa, sendo responsável pela investigação histórica da proposta de candidatura da Calçada Portuguesa a Património Imaterial da Unesco. E a quem pergunto qual é a origem desta arte tão específica, denominada Calçada Portuguesa. Doutor António Miranda.
Bom, a calçada portuguesa surge no século XIX, nos inícios do século XIX. Ela tem, evidentemente, antecedentes anteriores, já lá vamos, mas, de facto, como a conhecemos, surge na década de 40 do século XIX. Estamos nos inícios de 1840, quando, no Castelo de São Jorge, o governador do castelo propõe que se faça uma intervenção em calçada na parada do quartel. Acontece que o sucesso foi grande. Ele tinha a mão de obra eram os prisioneiros militares, muitos deles, e, portanto, mão de obra havia, o material também havia. Nós ainda estamos num contexto recente, relativamente ao terremoto de 1755, em que a cidade ainda é um estaleiro, portanto, pedra também há, e também havia pedreiras muito próximas de Lisboa, e o material é as pedras que existem na cidade, quer seja o calcário, o branco, quer seja o basalto, o preto. Nós vamos ter que falar depois melhor sobre esta questão dos dois tipos de pedra, porque hoje a maior parte da calçada que existe e que é feita atualmente já não utiliza o basalto, mas já lá vamos, só utiliza calcário. Mas nas origens, de facto, na década de 1840, estamos a falar destas duas rochas que se encontravam, e encontram ainda, em abundância na cidade de Lisboa. Evidentemente, com o crescimento urbano, muitas zonas de pedreiras foram urbanizadas e outras foram, por exemplo, simplesmente desativadas, e agora vai-se buscar esse material mais longe. Mas, evidentemente, as origens recuam muito mais atrás. Temos que viver e temos que recuar ao nível da calçada, do que é que se entende por calçada. Porque, do ponto de vista técnico, a calçada surge-nos na Antiguidade, não é? Portanto, o calçamento de vias, e os romanos foram exímios nessa matéria, com grandes lajes, não com a pedrinha miúda como nós a fazemos hoje, a que, de facto, o gênio do Eugênio Furtado, o tenente-coronel Eugênio Furtado, que é então considerado o inventor da calçada portuguesa como nós a conhecemos hoje, foi buscar a parte decorativa e também foi beber essa inspiração na Antiguidade. Maioritariamente, evidentemente, aos motivos de tecelas, portanto, o mosaico romano, mas também a outros tipos de pavimentos que a Antiguidade nos proporcionou, com outros tipos de pedras, inclusive com o calhau rolado, que também é comum encontrar-se em várias regiões do Mediterrâneo, mas que tem o retrato de origem da Grécia e que se encontra ainda em Lisboa alguns exemplares, e na Ilha da Madeira, em espaço público, também é frequente encontrarmos pavimentações em que se utiliza não pedra talhada no local para adaptar às formas pretendidas, mas sim o calhau rolado, portanto o seixo preto e branco, que depois era junto para compor as composições decorativas. Ele vai beber, portanto, nessas inspirações, portanto, corre por aí, por exemplo, uma lenda, mas que não tem nada a ver, e que tem a ver com a questão do rinoceronte, do Dom Manuel, e que será aí a gênese da calçada. Quer dizer, não tem nada a ver, porque estamos a tratar de calçada funcional, não estamos a tratar de calçada no sentido calçada portuguesa, que tem a característica mais forte, não é a funcionalidade, é a decoração. E, de facto, quando estamos a tratar da calçada que se construiu na Rua Nova dos Mercadores para passear, para que este elefante circulasse, não foi também propriamente para o elefante circular nesse sentido exclusivo, foi por questões de higiene e, de facto, para facilitar também a circulação nas vias, em ruas que anteriormente eram lameadas, mas foi-se buscar grandes lajes de granito que veio do norte do país, mais concretamente do Porto. Portanto, não, há aqui, por vezes, uma certa confusão de se ir buscar esta calçada como a gênese da calçada portuguesa. Não é a gênese da calçada portuguesa neste sentido funcional, temos que ir beber à Antiguidade.
Mas, António Miranda, não há aí uma diferença entre calçada portuguesa e calçada à portuguesa?
Não, aí é outro erro, aí é outro equívoco também muito comum. É porque calçada portuguesa é a calçada como nós a conhecemos, com estas características de desenhos de gramática ornamental, maioritariamente a preto e branco, mas também pode utilizar outras cores. E a calçada à portuguesa é apenas um tipo específico de fazer-se calçada portuguesa. Nós temos vários tipos de calçada portuguesa, em termos de técnica, que tem a ver com a maneira como a pedra era partida para se conjugar, para formar estes desenhos. A calçada à portuguesa é uma dessas formas de se conceber um desenho e é a mais antiga, é a primeira de todas, em que se utilizavam pedras irregulares, tanto as de calcário como as de basalto. Aliás, o basalto, por ser mais difícil de trabalhar, evidentemente não era partido in situ, a não ser muito pontualmente, porque é uma pedra menos maleável do que o calcário, e, portanto, o que se usavam eram pedras irregulares, de tamanho miúdo, que depois se faziam as composições com a ajuda dos moldes e faziam-se as composições decorativas. Mas isso é a técnica mais antiga de fazer calçada portuguesa e essa técnica chama-se calçada à portuguesa. E há muita gente que acaba por designar calçada à portuguesa aquilo que é calçada portuguesa. Pronto, há aqui uma pequena nuance na definição.
Estamos então esclarecidos, António Miranda, e agora em programa o engenheiro António Proa. Bem-vindo aos Encontros com o Património. Como se observa naturalmente, todos os dias pisamos passeios e praças calcetadas. com os característicos cubos de calcário azul e branco, sem nos determos a admirar o que é tão comum. Terá sido esta uma das razões a propor a calçada portuguesa como património imaterial da humanidade? António Pro.
Património imaterial. Esse é, sem dúvida, o grande desígnio. Nós estamos nesta primeira fase, aliás, porque é uma fase obrigatória, legal, prévia à candidatura à Unesco, a inscrição da calçada portuguesa, e neste caso do saber fazer da calçada portuguesa no Inventário Nacional de Património Cultural e Material. E porquê é que aparece esta vontade de proteger o saber fazer da calçada? Porque a calçada é o chão que pisamos todos os dias, mas é muito mais do que esse chão que pisamos. É fator de identidade, até de afetividade, de diferenciação histórica, artística, cultural, numa primeira fase de Lisboa, mas hoje em dia de todo o país perante o mundo. E quem nos visita valoriza muitas vezes mais do que nós próprios este património que tem tantas dimensões que devem ser protegidas. E, portanto, o objetivo de inscrever a calçada primeiro no Inventário Nacional e depois na Unesco é precisamente para proteger, para valorizar e para promover este bem que é tão importante para a identidade histórica e cultural portuguesa.
Marina Pignatelli, bem-vinda também aos Encontros com o Património. Como sabe, não é possível falarmos da calçada portuguesa sem mencionar os seus principais protagonistas, os mestres calceteiros, que com o seu saber e a sua arte ajudam a tornar as nossas cidades de maior beleza. Mas quem são estes operários e que formação têm, Marina Pignatelli?
Sim, os calceteiros são realmente os embaixadores desta arte no país e para o estrangeiro. São geralmente homens, também há pouquíssimas, mas também mulheres. E são realmente pessoas de todo o país que vão à procura de trabalho onde for preciso fazer calçada. A formação que eles têm é geralmente transmitida de pais para filhos, é intergeracional. E essa é a formação tradicional, feita de modo mimético, por imitação, um aprendiz jovem, e geralmente começavam realmente em idades muito tenras, 10 anos, 12 anos, a fazer calçada com os pais, com os tios, na sua freguesia, na sua cidade, e aprendiam com os mestres às escondidas, porque os mestres não transmitiam esses saberes todos assim de mão beijada, porque saber é poder e, portanto, acabavam por muito mais tarde aprender realmente a serem artistas ou artesãos de mão cheia. Portanto, havia 5 categorias, digamos assim: o aprendiz, o servente, o calceteiro de terceira, de segunda, calceteiro de primeira. Depois havia ainda uma categoria intermédia que por alguns tempos existiu e deixou de existir por lei, que era o calceteiro artista, que fazia o mosaico, e o mestre que supervisionava e que só se baixava então para fazer o desenho com o seu banquinho. Portanto, um aprendiz, por exemplo, não era permitido usar o banquinho, tinha que se pôr de cócoras, fazia o pano branco, como eles chamam, a puxada da calçada, até sentarem os moldes, dobrarem a madeira, como eles dizem, e então o mestre é que se baixava. Essa aprendizagem era, portanto, muito longa, muitos anos, e tem calceteiros que me dizem que só aprenderam a conhecer o veio da pedra, saber onde partir com o martelo, no sítio certo para partir de uma forma certeira à primeira, ao fim de 7 anos. E, portanto, era uma aprendizagem informal, livre, qualquer um podia aprender, geralmente os filhos, os sobrinhos, de uma forma também penosa, porque demorava a chegarem ao topo da carreira, digamos assim, e debaixo de uma dureza de trabalho enorme. Depois, em 1986, apareceu a Escola de Calceteiros de Jardinagem e Calceteiros em Lisboa, pela Câmara, e aí começou um ensino formal. Esta escola chegou a ter turmas de 36 alunos, candidatos, mas hoje em dia está em franca regressão, digamos assim. Os últimos cursos tiveram 5, 3 candidatos e está com dificuldade em preencher as suas salas de aulas e as suas aulas práticas.
Marina Pinhatel, deixe-me então olhar a questão por um outro lado. No mundo em que a tecnologia domina os modos de fazer, há ainda lugar para uma profissão eminentemente artesanal e manual como esta? Quando ofícios como os de torneiros, alfaiates, ferreiros e outros se encontram em extinção, é possível continuar com esta arte? E de que modo, Marina Pinhatel?
Eu creio que aqui temos que nos lembrar, não só nos objetivos da Convenção da Unesco de 2003, de promover estas artes, estes saberes fazer, como dimensões fundamentais de salvaguarda da cultura em geral. É uma coisa que só muito recentemente a comunidade internacional começou a valorizar, como vimos só em 2003, mas também lembrarmos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nomeadamente aqui neste caso o Objetivo 8 e o 11. O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável é tido pela comunidade internacional hoje, o número 8, como pensando na promoção do crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos, enfim. E o Objetivo 11, sobretudo a meta número 4, que fala em fortalecer os esforços para proteger e salvaguardar o património cultural e natural do mundo. Eu creio que estas duas metas, digamos, os objetivos, focam bem a importância não só do património cultural, mas de um emprego produtivo, sustentável, economicamente inclusivo, etc., para o bem-estar das sociedades contemporâneas. Eu creio que é por aí. Daí os Estados-membros das Nações Unidas, como Portugal, terem ratificado esta ideia de acautelar e promover a inscrição, não a classificação, mas a inscrição destes saberes fazer como património imaterial.
António Proa, a Associação de Calçada Portuguesa, de que é secretário-geral, foi constituída, como sabe, em 2017 por impulso da Câmara Municipal de Lisboa. Com que objetivos foi constituída esta associação e em que consiste o trabalho realizado até agora? António Proa.
Muito bem. Não, a Associação da Calçada Portuguesa nasce no final de 2017, conforme refere. De facto, o impulso é da Câmara Municipal de Lisboa. O objetivo era, de facto, de proteger, valorizar, promover e internacionalizar a calçada portuguesa enquanto elemento identitário, e a estrutura que é criada com o principal objetivo debaixo do qual há uma série de iniciativas que a Associação tem vindo a desenvolver, mas o grande objetivo é, sem dúvida, alcançar a distinção da calçada enquanto património imaterial da humanidade. A Associação é criada com um conjunto de entidades, muito por força do entendimento com que foi pensada a Associação. O objetivo é olhar a calçada de forma transversal, como nós costumamos dizer aqui, em toda a fileira da calçada, desde a extração, à transformação, à criação artística, à aplicação, à manutenção e, dentro destas áreas, à investigação que a torne mais sustentável e que responda de forma mais eficaz a novas exigências. E, por isso, envolveu a Universidade de Lisboa, a Associação dos Industriais do Setor das Rochas e Minerais, a UCLA, enquanto entidade que congrega cidades onde a calçada tem expressão em várias cidades no mundo, e a Associação Internacional da Propriedade Intelectual. E por essa via, com este conjunto de entidades, e vale a pena aqui referir uma outra Câmara Municipal que mais recentemente aderiu à Associação, a Câmara Municipal de Porto Mós, tem também o sentido de ser o município de onde é extraída grande parte, hoje em dia, da pedra que é utilizada para a calçada portuguesa. Mas, de facto, este conjunto de entidades, por um lado, comprometeu-se conjuntamente com o grande objetivo de proteger e valorizar a calçada, e também com a capacidade de dar o seu contributo para esta visão transversal da calçada portuguesa. O grande objetivo da Associação é garantir que a calçada portuguesa não se torna um elemento em extinção e que pode continuar a marcar a identidade do espaço urbano e possa ser veículo também de promoção da cultura portuguesa em todo o mundo. São objetivos ambiciosos e, como disse, têm como grande finalidade garantir esses objetivos através do reconhecimento pela Unesco. É um desafio ambicioso, como disse, mas eu creio que a Câmara Municipal de Lisboa, como berço da calçada portuguesa, entendeu a importância, mas também o potencial da calçada portuguesa para a afirmação da cidade e como contributo para a afirmação também do nosso país.
António Proa, há aqui alguns mas que eu gostaria de discutir consigo. Sabe bem das dificuldades destes pavimentos para os carrinhos de bebés, as cadeiras de rodas e até os saltos altos. António Proa, será possível conciliar a beleza e singularidade da calçada portuguesa com a segurança e acessibilidade para todos? Será possível, António Proa?
Sem dúvida que isso é um fator que nós não desconhecemos nem menosprezamos. Aliás, devo-lhe dizer que a calçada portuguesa só será viável se for querida pelas pessoas. E, portanto, esse é um problema que tem que ser ultrapassado. Eu, como disse na minha primeira intervenção, há um problema de qualidade na aplicação, mas também muito na manutenção da calçada, e essa é a principal razão para que, muitas vezes, a calçada não ofereça o conforto e a segurança que são hoje exigíveis. Agora, a calçada portuguesa é compatível com essas exigências, se nós formos capazes de a aplicar e de a manter de forma adequada. Daí ser tão importante e ser um passo essencial salvaguardarmos o saber fazer e a sua adequada transmissão. Se nós tivermos calceteiros bem formados, profissionais qualificados, podemos ter calçada, como aliás ainda hoje se pode observar em muitos locais onde a calçada é tão confortável como outros pavimentos. Aliás, eu costumo dar um exemplo da calçada que data de 1940 na Praça do Império, e eu desafio qualquer pessoa a percorrer esse enorme tapete de calçada, aliás lindíssimo, e verificar que essa calçada foi muito bem executada e é hoje em dia tão confortável como qualquer outro pavimento. E portanto, o que é importante é nós garantirmos profissionais capacitados para poderem manter a calçada adequadamente. E depois uma outra dimensão. Obviamente que há zonas que têm características que não convidam à utilização da calçada portuguesa como pavimento, como por exemplo zonas de grande declive. E isso acontece muitas vezes e é normalmente nessas zonas em que se associa alguma insegurança e algum desconforto. Mas para responder de forma muito clara à sua pergunta, duas afirmações. Por um lado, nós temos consciência que a calçada vive com essa imagem, por vezes, de desconforto e de insegurança. Esse desconforto e essa insegurança não se deve ao material, ao pavimento em si mesmo, mas à deficiente colocação ou manutenção. E, em segundo lugar, nós queremos que haja calçada que seja confortável e segura, e isso é possível com uma aposta na qualificação profissional e já agora na certificação das empresas que muitas vezes operam na pavimentação das nossas ruas.
Marina Pignatelli é a responsável científica desta candidatura. Sabe bem que o que torna a calçada portuguesa tão especial é o uso de cubos de calcário de tamanho, dureza e cor muito particulares. De onde é que vem este material? Existem pedreiras e indústrias de extração específicas para esta finalidade? Já falámos de algumas, pode apontar outras que possam estar nesta linha de cobrir o chão português com calçada portuguesa?
Sim. Temos então os calceteiros com os seus saberes a meio de uma linha, se quisermos imaginar uma linha. Os calceteiros estão ao meio. A montante desta linha, no início, estão realmente os extratores e transformadores da pedra. E na outra ponta, as jusantes, estarão os utilizadores da calçada portuguesa já depois de colocada. Ora bem, o trabalho de extração e transformação da pedra é feito em jazidas, a céu aberto, sobretudo, como António Proa já referiu, no maciço central extremenho, nas Serras de Ares e Candeeiros, Leiria e Santarém. Aí existem sobretudo 8 núcleos, que são Cantanhedes, Zambujal, Comieira, Alqueidão da Serra, Alcanedes, Alenquer, Albufeira, São Brás de Alportel. tínhamos um núcleo importante em Sintra, com as pedreiras de ótima qualidade calcário de Mãe Martins e Negrais, o Azul Cascais, que também já não existe, tal como não existe sequer também o calcário amarelo de Negrais, nem a boa qualidade do calcário de Mãe Martins, já não é extraído. Temos a zona de Palmela e Sesimbra, Calhariz, Zambojal, Almoinha, com pedras de todas as cores e que neste momento já ainda há umas britadeiras lá a funcionar, mas todas as pedreiras de calcário para calçada pararam. Temos no Algarve ainda algumas ativas, em São Brás de Alportel, no Val da Guia, as Pedras do Sul e algumas particulares, sobretudo na zona de Ferreiras, Albufeira, na Taboeira de Albufeira. Ora bem, este trabalho é feito à superfície da orografia da montanha, não é? Em profundidades de nível 4, como eles dizem. Passado 2 anos, o sol está reposto. As rochas ornamentais, por exemplo, vão ao nível 1 ou 2, muito mais fundo e com blocos muito maiores. E quanto mais abaixo, pior é a qualidade do calcário. Portanto, os extratores da pedra para a calçada portuguesa fazem questão de atirar mesmo na rama da orografia. Há uma associação, a Associação de Exploradores de Calçada à Portuguesa, que eles chamam mesmo assim à Portuguesa. O António Miranda já explicou que é bem diferente, a um tipo específico de calçada portuguesa. Esta associação tem sede em Alcaidão da Serra, chegou a ter 250 empresas, na altura da Expo 98 funcionaram em enorme quantidade. Atualmente são 55, tem cerca de 15 sociedades de empresas de estrutura familiar e aí trabalham os arrancadores das pedras, os traçadores, os cortadores, desmontam as bancadas, massa desmontada, depois é furada, é traçada e vão-se reduzindo os cubos à vontade do freguês, digamos assim. Antigamente estas pedreiras mandavam os cubos de 20, 40 centímetros ou 30 centímetros, se quisermos, de face, para serem depois partidos pelos calceteiros onde era preciso fazer o trabalho de pavimentação. Hoje em dia estes calcários, estes cubos já vêm partidos na dimensão solicitada pelos clientes, digamos assim, diretamente das pedreiras.
Um grande chão de calçada portuguesa. António Miranda pôs a sua investigação histórica na proposta de candidatura a património imaterial. Diga-me, embora a paleta tradicional da calçada portuguesa seja composta por cinzento escuro e branco, é possível encontrar outras cores? Quais são, afinal, as reais cores da calçada portuguesa?
Bom, a calçada portuguesa começa por ser a preto e branco, assumidamente a preto, porque a pedra inicial preta é o basalto. E, portanto, há um contraste muito mais intenso entre o calcário branco e o basalto preto. Com o tempo, nos finais do século XIX e, sobretudo, no século XX, começa-se a utilizar, cá está, porque as explorações de pedra basáltica, estamos a falar em Lisboa, porque, como a Marina Pinatelli disse muito bem, nos Açores continua a fazer-se calçada com basalto. E, de facto, é este contraste a preto e branco, que aliás são as cores da própria cidade de Lisboa, o preto e o branco, que se pretendeu trazer para o chão que pisamos. Este grande contraste. De facto, quando passamos a utilizar o calcário, mesmo quando é cinzento, muito escuro, ele nunca atinge as mesmas tonalidades, a tonalidade preta do basalto. E hoje em dia temos calçadas que nem podemos dizer que são preto e branco, porque evidentemente, como disse, são a cinzento e branco. Há uma gradação de cinzentos muitíssimo grande, alguns cinzentos são considerados inclusive azuis, mas não deixam de ser evidentemente pedra cinzenta, mas a policromia é aceite na calçada portuguesa. Não há muitos exemplos, pelo menos em Lisboa, de calçada polícroma, mas há excelentes exemplos. Um deles é aqui muito próximo de São João do Brito, junto a uma escola primária, que terá sido o primeiro exemplo de calçada portuguesa utilizando a policromia, e aí encontramos desde o branco, os tons de cinzento, o amarelado e os rosados e até avermelhados, mas também na zona de Belém, frente ao Planetário, encontra outra calçada polícroma que conjuga de facto também estas quatro cores, portanto o branco, o cinzento carregado, o amarelado, o avermelhado. Todas as possibilidades cromáticas que a pedra possibilita, e o calcário é uma pedra muito variegada, portanto ela adquire imensas tonalidades que vão desde o quase preto a de facto até o branco mais branco, e consoante as zonas onde se explora pode extrair pedra de diferentes tonalidades e qualquer uma delas é válida para a calçada portuguesa. Nós habituámos-nos mais a ver um fundo branco com desenhos a preto em Lisboa, embora também encontremos, se formos ao Cais de Sodré, por exemplo, na Praça do Terceira, o fundo é preto, aproximando-se, portanto, daquilo que é prática corrente nos Açores, e até no Palácio de Belém, onde também se encontra um tapete pétreo, exatamente com o fundo preto, e os desenhos é que são de calcário a branco, mas cá está, porque foram peças concebidas quando ainda se utilizava o basalto, e o basalto era uma pedra relativamente abundante em Lisboa.
António Proa, um engenheiro do ambiente e historiador da Câmara Municipal de Lisboa, vamos olhar para um outro lado da questão. Apesar desta vontade em preservar uma tradição tão distintiva, também é verdade que temos assistido em Lisboa à substituição de pavimentos em calçada portuguesa por materiais mais uniformes, mais regulares e mais baratos. Como é que se compatibiliza esta atitude com a proposta de classificação em concurso, António Proa? Este é um concurso exigente e científico, de caráter científico.
Sem dúvida que pode, à primeira vista, parecer até contraditório, porque é que, por um lado, a Câmara Municipal de Lisboa se compromete com a criação da associação e com o objetivo de valorizar a calçada portuguesa, e por outro lado tem vindo a substituir alguns pavimentos. Eu diria que a vontade e o empenho em proteger a calçada surge depois de alguma ponderação relativamente à necessidade de haver algum equilíbrio entre a renovação e a valorização da calçada. E eu creio que esta vontade de proteger a calçada surge, de certo modo, como um aperfeiçoamento desse caminho de renovação dos pavimentos. A questão é a falta de profissionais habilitados e, de facto, o panorama da calçada portuguesa em Lisboa é, em muitos casos, uma circunstância que leva a que as pessoas vejam com alguma repulsa até o facto da calçada estar mal mantida. E eu diria que a substituição dos pavimentos foi uma reação de curto prazo, uma reação imediata a esses problemas. Mas creio que este caminho de valorização da calçada é um caminho de mais longo prazo para que esse processo de retirada e de substituição da calçada não seja um processo contínuo, global e crescente, mas que se possa encontrar um equilíbrio entre uma cidade que tem uma identidade que é muito marcada pela calçada portuguesa e circunstâncias em que outros materiais, outros pavimentos possam ser mais adequados. Eu acho que há aqui uma reflexão que ainda tem que ser aprofundada, porque se por um lado podemos olhar os pavimentos ditos confortáveis como uma vantagem em zonas de grande circulação de pessoas, por outro lado não se pode ignorar e desvalorizar um sentido de continuidade, de homogeneidade, de ligação que a calçada tem permitido. E, portanto, eu julgo, e é um desafio que nós queremos fazer na associação, que é que haja uma reflexão ponderada sobre as vantagens e os inconvenientes de algumas mudanças de pavimento, que em alguns casos são compreensíveis, mas que noutros casos, enfim, com toda a franqueza, eu acho que a aposta na qualificação profissional e na colocação com as regras adequadas da calçada evita que se usem outros pavimentos, que bem sei que em alguns casos são mais baratos, mas há outras duas dimensões que importam ter, ou permita-me até três. A primeira, que já foi aqui referida, que se prende com a valorização do património, com a preservação e a promoção da identidade. Esse é um fator a ter em conta. Por outro lado, a questão da durabilidade do material. Algumas mudanças de pavimento que têm vindo a ser verificadas, especialmente na cidade de Lisboa, já verificam alguns problemas relativamente à manutenção e à imagem de bom estado que transmitem. E, portanto, no longo prazo, eu acredito, e nós na associação acreditamos, que no longo prazo a calçada portuguesa é um material de grande durabilidade e que, portanto, em termos de sustentabilidade, e no limite, se calhar, mesmo em termos económicos, têm vantagem. Por fim, uma dimensão ambiental, que é muito importante sublinhar. A calçada portuguesa é um material, é um recurso natural, é um recurso de grande durabilidade, como eu já fiz aqui referência, e que tem outra vantagem, permite a reutilização. E estes novos pavimentos recorrem a recursos que não são recursos naturais e que, portanto, sustentabilidade ambiental menos aconselhável, de menos durabilidade e não promovem a circularidade. E, portanto, estas três dimensões de património, de preservação da identidade e de sustentabilidade devem ser tidos em conta e, portanto, as mudanças a fazer em termos de pavimentos, em alguns locais, como eu já disse, eventualmente há pavimentos mais adequados, mas a calçada portuguesa, quando bem aplicada, tem vantagens sobre outros pavimentos e é esse trabalho também que nós queremos desenvolver na Associação da Calçada Portuguesa para demonstrar, e temos feito isso com projetos de investigação, para demonstrar algumas das vantagens e resolver alguns dos problemas que são apontados à calçada portuguesa.
E também três questões finais para os meus três ilustres convidados. Peço a brevidade nas respostas. Começo por si, Marina Pignatelli, antropóloga e investigadora do CRIA. Com a diminuição dos mestres calceteiros, de que temos vindo a falar, e a concorrência de pavimentos alternativos a preço reduzido, como tornar esta atividade mais aliciante?
Realmente, os calceteiros queixam-se de várias entraves, digamos, e dificuldades na carreira, na profissão. Tem pouca atratividade para os mais jovens, os mestres estão realmente a desaparecer, a atividade é dura, feita sem esse reconhecimento externo, social, sanitário, tem poucos apoios a nível de médicos e, sobretudo, mal remunerada, é uma arte mal remunerada. E, portanto, eu creio que estas três dimensões, se fossem acauteladas, poderiam ser motivo para atrair mais jovens a frequentarem a escola de calceteiros, a aprenderem com os mestres, com os mais experientes, para essa continuidade e transmissão do saber fazer da calçada. E, portanto, isto também está em paralelo com outras atividades que são parte das artes e ofícios tradicionais de muitas partes do mundo, não só cá, como os ferreiros, os carpinteiros, que também vão escasseando e que vão pondo em perigo a própria ferramenta dos calceteiros, dos moldes, dos martelos, e isso também pode ser trabalhado e acautelado de maneira a dar continuidade a esta arte. Por outro lado, também o apoio às pedreiras, não é? Ao setor extrativo e transformador do calcário, do basalto, da matéria-prima para esta arte da calçada portuguesa. E depois, como também já foi aqui referido, a fiscalização relativamente aos trabalhos que vão sendo feitos será um incentivo para também os próprios calceteiros perceberem que a sua arte é valorizada, porque eles focaram muito nas entrevistas esta questão de nós andamos aqui de cócoras, sol a sol, chuva, inverno, verão, e as pessoas não valorizam o nosso trabalho. São horas a partir uma pedra, a colocar uma pedra, de equipas que estão ali com enorme esforço físico, mal remunerado, mal reconhecido. E esse reconhecimento, a maior parte das vezes, vem até dos estrangeiros, não é? Dos turistas, que até dizia-me um calceteiro, às vezes vêm os turistas e pedem-nos até uma pedra e uma lascazinha das nossas pedras para levar para casa. Realmente esse reconhecimento era fundamental. Portanto, eu creio que se não se acautelarem estas questões, realmente vai deixar de haver calçada portuguesa, calçada à portuguesa, mosaico português, mosaico artístico, enfim.
António Miranda, investigador da história para a proposta da candidatura da calçada portuguesa a património cultural e material nacional, é possível promover novas propostas artísticas e novas estratégias de negócio? Uma resposta tão breve quanto possível, António.
Sem dúvida, aliás, é um dos campos que a Associação pretende privilegiar, é esta relação com artistas contemporâneos que concebam a arte para ser realizada, concretizada em calçada. Nós estamos perante uma das formas mais antigas de street art, que agora está tão na moda, e de facto a calçada portuguesa tem toda essa vertente e o impacto visual que ela tem é extraordinário. Com a vantagem, as pedras que utilizadas na calçada portuguesa são maleáveis, consoante a região do país que estamos a lidar. Portanto, nós temos estado só aqui a falar de calcários e de basaltos, porque foi assim que ela nasceu, são a base da sua gênese em Lisboa, mas depois há as adaptações regionais e todas elas são válidas para criar campos de propostas artísticas novas, convidar novos artistas a olharem para a calçada, como aliás se fez na Expo 98, onde de facto se convidaram artistas contemporâneos reconhecidos para conceber calçadas, e esse é o caminho e é o futuro da calçada. Mas de facto todo o território nacional pode utilizar o tipo de pedra local. No Alentejo encontra o mármore em substituição do calcário e o xisto em substituição do basalto. Portanto, acaba por ser uma arte que é muito maleável e que se adapta a essas circunstâncias. Portanto, em nossa opinião, é uma arte de futuro e ainda por cima com as características ecológicas que aqui já foram referidas, ambientais, que não encontramos no tipo de pavimentos, e com uma reduzida pegada ecológica, é efetivamente nós achamos que é um pavimento de futuro.
E por fim, António, para também o futuro à nossa frente, é o antigo vereador em Lisboa do Pluro do Espaço Público. Que futuro, afinal, para a calçada portuguesa? É mesmo aliciante esse futuro? Uma resposta tão breve quanto possível, António, também.
Com certeza que sim, e a resposta é, obviamente, afirmativa. Eu acho que Lisboa tem inúmeras qualidades, mas tem esta da calçada portuguesa, que é, de facto, um dos mais relevantes fatores de identidade da cidade e que conseguiu espalhar-se de forma impressionante em tão pouco tempo em todo o país e depois em todo o mundo e, portanto, a calçada portuguesa tem que ser olhada, desde logo pela cidade de Lisboa, mas por todo o país, como um enorme potencial de afirmação do ponto de vista histórico, cultural, artístico, uma base de potencial desenvolvimento de atividade artística e, por essa via, também de modernização da imagem da calçada. Os desafios essenciais são, sem dúvida nenhuma, salvaguardar a profissão, valorizá-la, torná-la mais aliciante e resolver os problemas de segurança e conforto. E com estes dois problemas resolvidos, eu acho que Lisboa tem um potencial imenso de utilizar a calçada como forma de distinção e de afirmação e como contributo até para que o país possa beneficiar, quer do ponto de vista da imagem em termos turísticos, quer do ponto de vista cultural, quer até do ponto de vista económico, com a valorização de toda esta fileira da calçada portuguesa. E por isso, Lisboa tem aqui um desafio que pode alcançar, eu acho que se está a comprometer com ele, mas o potencial, como disse, é muito grande. A calçada pode ser um embaixador da cidade e do país no mundo.
Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.